Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Permito-me começo por agradecer a presença desta delegação do Conselho Superior da Magistratura e aproveitar a oportunidade para agradecer de viva voz o parecer que, justamente sobre esta matéria, anteriormente vos foi pedido, pedido que teve pronta e fundada resposta, que muito nos ajudou a prosseguir nos debates sobre esta nova matéria que consta das iniciativas legislativas relativas a novas modalidades de proteção das pessoas idosas. De acordo com a metodologia habitual nestas audições, eu iria pedir ao Sr. Desembargador Jorge Raposo para nos fazer uma apresentação inicial e depois entraríamos então no diálogo com as senhoras e os senhores deputados.
Sr. Presidente, e também é sobre os outros diplomas de incapacidade?
Sim, sim, é o conjunto de diplomas sim, que, quer no plano criminal, quer no plano civil, dizem respeito à proteção dos idosos.
Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputados, membros da Comissão. Em primeiro lugar, tenho que o privilégio que é estar aqui nesta primeira comissão, nesta nova legislatura, e dizer que o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura teriam feito questão, ou aliás faziam questão de aqui estar presentes, simplesmente por compromissos internacionais e não só que tinham já anteriormente assumido, não puderam estar presentes. De qualquer forma, através de mim, apresento a Vossas Excelências os cumprimentos do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. A nossa delegação é composta por mim, que sou vogal do Conselho Superior da Magistratura e sou juiz desembargador da área criminal, pelo professor Alexandre Sousa Machado, que é também vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleito pelo Presidente da República, aliás, agora reeleito, e pelos autores dos parceiros, os juízes de direito Carlos Castelo Branco e Ruben Juventes, que para qualquer questão mais técnica e para maiores precisões estarão disponíveis também para os senhores deputados. Na nossa abordagem inicial, iríamos dividir isto em duas partes. Uma primeira em que eu tocaria em tópicos relativos à alteração do Código Penal em matéria de crimes contra idosos, e uma segunda parte em que o Sr. Dr. Alexandre Sousa Machado tocaria-nos na parte mais virada, mais cível, relativa às incapacidades e, eventualmente, às leis eleitorais, se os senhores deputados assim o quiserem. Começaria então por dizer que há questões técnicas que estão claras no nosso parecer em relação aos reparos que fazemos. Relativamente à epígrafe do idosos, que diverge da técnica legislativa habitual do Código Penal, ao problema de se usarem com frequência conceitos indeterminados e também os problemas relativos a alguns dos comportamentos estarem previstos noutras normas, como a coação, a usura, a burla, até o abuso de confiança. As questões que também estão devidamente escalpelizadas no parecer relativamente à notoriedade da limitação e à exclusão da punibilidade, quando a limitação não é... De que decorre a exclusão da punibilidade quando a limitação do idoso não é notória? A questão também abordada da adequação das penas de coação no regime geral, a moldura penal pode ser mais gravosa, embora isso se possa resolver pelo concurso aparente de normas. E a questão da responsabilização penal das pessoas coletivas quanto aos comportamentos da alínea C, que tem a ver com as instituições que recusam a entrada de idosos. Terá que ser previsto na parte geral do Código Penal relativamente aos comportamentos de que podem ser responsabilizadas as pessoas coletivas. O parecer é claro, e eu não vou entrar em pormenores, para isso temos aqui os próprios autores dos pareceres, mas atrevo-me a sugerir que se possa adotar uma abordagem diferente. E em que sentido? No sentido de tentar que estas condutas sejam previstas nas próprias normas, não só naqueles casos em que efetivamente já fazem, em relação à violência doméstica e como agravante, enfim, e noutros crimes como agravantes, mas em relação a todos esses comportamentos que praticamente todos poderiam ter cabimento em normas de tipos penais já existentes. Mesmo em relação ao abandono em hospitais e instituições dedicadas à cura de idosos, poderia eventualmente ser ponderada a hipótese de tal configurar se há uns maus tratos psicológicos, se expressamente previstos, uns maus-tratos psicológicos e punidos pela norma do artigo 152-A do Código Penal. Todo este projeto é meritório e eu permito-me ainda lançar mais uma ideia e segue a tendência atual de proteção à vítima. Vítima que neste momento tem um estatuto próprio. Vítima que está... que estão definidos os tipos de vítima no Código de Processo Penal atualmente, no artigo 67 do Código de Processo Penal. A minha ideia, então, é por que não usar o estatuto e a definição de vítima especialmente vulnerável, a vítima especialmente vulnerável de acordo com a linha B do artigo 67-A do Código de Processo Penal, é a vítima cuja especial fragilidade resulte nomeadamente da sua idade, do seu estado de saúde ou de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da vitimização haver resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração social. Por que não tentar adaptar este conceito algo mais abrangente, mas ainda assim utilizável, pelo menos em parte? E por que não integrar esta preocupação com a especial preocupação dos idosos e das vítimas em geral, especialmente estas especialmente vulneráveis, no próprio artigo 71 do Código Penal, deixando claramente expresso que a especial vulnerabilidade das vítimas pode ser uma circunstância, pode e deve ser, uma circunstância que deve ser tomada em consideração na determinação da medida da pena. Eventualmente, daria uma abrangência mais geral a estas alterações que se justificam, mas isso se calhar era mais abrangente. Abrangente não só em relação ao idoso, mas em todas as vítimas especialmente vulneráveis. Era essencialmente isto, as ideias que eu queria partilhar relativamente à alteração do Código Penal em matérias de crimes contra idosos. Sobre a matéria civil, passarei a palavra ao meu colega, ao Dr. Alexandre Sousa Machado. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Srs. Embargador Jorge Raposo. Passava então a palavra ao Sr. Professor Alexandre Sousa Machado.
Muito obrigado e novamente boa tarde a todos. Também penso que poderei ser sucinto neste primeiro comentário de ordem genérica ao projeto de lei 6113. No fundo, aquilo que nos pareceu da análise do projeto é que se parte de uma constatação que é mais ou menos sentida unanimemente por todo lado e em Portugal claramente, ou talvez até mais, que é o do envelhecimento da população, e com o crescente envelhecimento da população há também uma crescente situação de pessoas com capacidades diminuídas. As doenças mentais, ou a degradação das faculdades mentais aumenta com a idade, é mais ou menos algo que acontece estatisticamente, e isso acontece em todo lado, e em Portugal naturalmente também acontece. Ao se preocupar com essa situação, o projeto, e quanto a nós, positivamente, tentou alterar, modificar o próprio figurino dos suprimentos das incapacidades por incapacidade. Ou seja, aquilo que durante décadas, no fundo desde o Código Civil de 66, não é verdade, permitia suprimento de incapacidade através, no caso da minoridade, através do poder paternal, ou das responsabilidades parentais, mas no caso dos maiores, através da tutela ou da curatela, com situações muito definidas, muito, muito, muito típicas ou muito tipificadas, mas também em certo sentido, levando a que as pessoas tivessem uma certa repulsa pelo recurso a essas figuras, porque eram consideradas quase como não eram consideradas como deviam, e elas deviam ser consideradas como figuras de proteção dos próprios interditantes, das pessoas com incapacidade. Mas porquê é que as pessoas muitas vezes fugiam a recorrer a essas figuras? Em certo sentido, havia algo de não digo que afetasse a dignidade da pessoa, mas a ideia do estatuto do interdito ou do estatuto do inabilitado e rigidez com que ele era necessariamente, com que é ainda hoje, necessariamente decretado, podia levar a situações menos desejáveis. E então o que é que o projeto de lei vem fazer e que a nós nos foi considerado positivo? Vem flexibilizar a extensão da sentença que decrete a interdição ou inabilitação. Mas é que não começa por aí, até começa por uma coisa interessante, que é salvaguardar direitos, que não deixarei de falar, mas quanto a este ponto, que é um ponto que nos parece importante e parece-me um bom adquirido, ou seja, não há razão, pensamos nós, em continuar a pensar num interdito como aquela pessoa que está absolutamente incapaz, que está internada com uma doença mental grave, e o inabilitado era antigamente, agora, a pessoa que sofria de surdez-mudez, prodigalidade, cegueira, etc. Estas pessoas seriam, ou uma anomalia psíquica menos grave, seriam passíveis de inabilitação, porque isso muitas vezes era de mais ou era de menos. Provavelmente o que vai conseguir-se fazer, se isto for para a frente, e penso que nesse aspecto seria positivo, é arranjar suprimentos à medida, interdição à medida. É um fato feito à medida neste sentido da incapacidade da pessoa com capacidade reduzida, que é assim que aliás referida no projeto de lei. Portanto, isso é positivo. É a sentença que vai dizer: não pode vender, não pode doar, mas pode administrar, ou pode exercer estes atos, ou não pode exercer aqueles outros, e isto acaba por ser positivo porque permite integração, permite participação do interdito ou do inabilitado, que ainda o pode ser, e, portanto, também isso vai levar essa possibilidade de ser a sentença que decreta a interdição e a inabilitação a determinar o alcance, a extensão das medidas da interdição e inabilitação, vai levar a uma consequência de alterações noutros diplomas, que são aqueles que vêm aqui previstos também, por exemplo, em todos os outros diplomas. Vou dar um exemplo tão simples quanto isto. Todos nós sabemos que o interdito por anomalia psíquica não pode casar. Não, um impedimento matrimonial, um impedimento de tratamento absoluto. E o inabilitado para anomalia psíquica também não. Mas agora, irrazoavelmente, em consequência desta possível adoção de uma interdição ou inabilitação que vai ter que ser pormenorizada, especificada no que toca à limitação dos direitos do interdito ou do inabilitado, também vai ter que vir na sentença se isso implica ou não implica incapacidade matrimonial. Portanto, tem que se mudar o Código Civil e dizer, sim senhor, pode ser inabilitação por anomalia psíquica se a sentença tiver retirado, digamos assim, reduzido esse direito. Isto é um exemplo apenas. Bom, essa ideia, isto vem depois muito desenvolvido aqui, é uma ideia em que o Tribunal vai ter que ter um trabalho muito pormenorizado, porque essa possibilidade das medidas de interdição serem maiores ou menores vai ao ponto de casar ou não casar, administrar ou não administrar, votar ou não votar, uma série de medidas de direitos que até agora, por exemplo, o interdito muito simplesmente não podia realizar. Agora terá que se ver, em função do caso concreto, aquilo que o Tribunal considera ajustado à defesa da pessoa com capacidade reduzida. A outra das grandes alterações propostas neste projeto de lei é uma figura que se chama de salvaguarda de direitos. A salvaguarda de direitos também nos parece interessante porque, não é muito claro, para dizer a verdade, mas também nos parece interessante se a salvaguarda de direitos, por exemplo, puder coexistir com uma situação que não vá ao ponto da interdição e inabilitação. Dá a ideia que poderia haver situações de pessoas cuja situação de capacidade reduzida não justificasse uma interdição ou uma inabilitação, mas que justificasse o apoio de outras pessoas ao abrigo das medidas de salvaguarda. Essas medidas de salvaguarda, fundamentalmente, são um mandato especial e uma gestão de negócios, diremos também, especial. Começo pela gestão de negócios, embora não seja a primeira prevista no projeto de lei. A gestão de negócios, todos nós sabemos, na vida prática, ela não é muito utilizada, as pessoas também depois, mais tarde, têm medo de se meterem o seu gestor de negócios, entrar no negócio alheio e depois o dono do negócio não o ratificar, até pode ainda ter que indemnizar, muitas vezes a pessoa tem receio de o fazer. Mas aqui neste caso vamos imaginar que alguém que normalmente tem uma pessoa idosa, por hipótese, ou com capacidade reduzida a seu cargo, entende que deve praticar um ato em gestão de negócios no interesse dessa pessoa. É meritório que se permita isso. Eu penso que é socialmente e moralmente interessante que se estimule a prática desse tipo de intervenções. Aquilo que é de garantir, e em princípio este diploma garante, é que esse negócio seja ratificado ou pelo dono do negócio, se não for incapaz, ou pelo tribunal. Havendo essa garantia, que é um bocadinho formal, que vai demorar algo e pode levar a algumas dificuldades, mas também pode resolver algumas situações em que era preciso precisamente a gestão de negócios para resolver um problema da vida da pessoa com capacidade reduzida. Outra situação é a do mandato. A situação do mandato é relativamente sedutora, ou seja, se há uma pessoa que tem capacidade reduzida, uma pessoa de idade, os nossos pais, os avós, os tios têm capacidade reduzida, eventualmente, se essas pessoas pudessem passar uma procuração para que alguém da sua confiança administrasse os seus bens, bem, mas para isso também haveria um mandato. Não pode ser um mandato normal, porque o mandato normal também, se o mandatário souber que o mandante, entretanto, está em situação de incapacidade, também não o pode exercer. Não, seria um mandato especial. E aqui é que começa a dificuldade da caracterização deste mandato, e que é um mandato em que a pessoa que eventualmente venha dele a necessitar, se antecipar E é difícil isto. Aliás, no nosso parecer, nós nem sequer pusemos essa hipótese, achamos que era preferível a pessoa fazer, passar uma procuração ou emitir um mandato e ele só se tornar eficaz quando a pessoa estivesse numa situação de incapacidade, digamos assim. Mas aqui no projeto diz, se a pessoa antecipar que virá estar numa situação de incapacidade, então passa o mandato para essa situação. Parece-me uma situação de algum excesso de antecipação. Quando é que uma pessoa antecipa que venha a estar numa situação de incapacidade? Eu tenho 50 anos, digo, olha, daqui a 20 anos devo estar numa situação de incapacidade, vou já passar um mandato. Está pouco balizado para poder eventualmente ser utilizado mais tarde como mandato que foi especialmente querido na altura em que foi passado. Mas para além disso, eventualmente até nós fizemos umas propostas, o Dr. Carlos Castelo Branco, no seu parecer, faz uma proposta que até é bastante direta, que é a de justificar a passagem do mandato, mas pode ser numa altura em que a pessoa não antecipa nenhuma situação de incapacidade. Mas também ele só é válido, ou só é eficaz, só pode ser exercido se a incapacidade se manifestar. A questão que é importante levantar, e é a última questão que eu vou referir, é os poderes do mandatário. Ou seja, o mandatário, nestes casos, é um auxiliar do mandante. Estamos a falar de um mandato especial. Ele está ali para ajudar a pessoa que provavelmente já não tem a mesma capacidade, não se consegue mover. Bem, podemos compreender. Mas temos que ter cuidado para não dar tais poderes ao mandatário que, através desse mandato, se consiga um resultado que acaba por ser mais pernicioso para o mandante do que o simples, inércia. Por exemplo, vamos imaginar, se o mandatário puder, vou dar um exemplo chocante, puder alienar os bens todos do mandante, nós vamos compreender que isso pode ser um grave prejuízo para a pessoa que passou em tempos a procuração. Este projeto prevê que isso não pode ser assim, por exemplo, quanto a alienações gratuitas. As alienações gratuitas têm que ser precedidas de autorização prévia do Tribunal. Mas quanto às alienações onerosas, só prevê necessidade de alienação prévia do Tribunal para as alienações onerosas de imóveis. Ora, a sensação com que eu fico, e não é preciso fazer grandes interpretações ou grandes exercícios de interpretação, é que se for possível ao mandatário fazer a alienação onerosa de móveis, isso pode acabar por se traduzir numa situação. Claro que o mandatário terá que prestar contas, mas essas contas vão ser prestadas de acordo com o quê? Com o melhor negócio possível, com um negócio real. Esse negócio real, mesmo assim, era um negócio que deveria ter sido praticado. Pode ele vender os móveis todos da casa da pessoa, da mandante, da pessoa idosa que lhe passou o mandato? Pode vender as joias? Quando estamos a falar de móveis, podemos estar a falar de ações. Pode vender a carteira de ações dessa pessoa? Parece-me que isso deve ser restringido. Esse mandatário, até por uma razão, é que este mandatário está a praticar atos, no fundo, como se fosse em suprimento de uma incapacidade, ou pelo menos de uma diminuição de capacidade. Ora, se fosse tutor, tinha que ter pedido autorização ao Tribunal. Então tem sentido que este mandatário, nestas circunstâncias especiais, mandato esse que tem que ser aceito até de uma forma especial e cuja aceitação tem que ser comunicada ao Ministério Público, etc. Portanto, é um mandato em que ele já está ali a exercer um mandato no interesse exclusivo do mandante e em atenção à capacidade diminuída do mandante. Tem sentido que esse mandatário, então, tenha menos deveres, tenha mais poderes do que o tutor, que haja menos escrutínio do Tribunal? Pensamos que pelo menos isso deve ser pensado, porque pode haver o risco de o mandante acabar por ficar menos protegido do que numa situação, afinal, de tutela ou de curatela, como era aquela que existia até agora, ou que ainda pode vir a existir também. E estou à disposição, naturalmente, para algum esclarecimento, embora aqui os autores dos pareceres sejam as pessoas ideais para isso.
Muito obrigado, Sr. Professor Alexandre Sousa Machado. Ia agora então passar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores doutores, senhor professor. Agradeço os contributos que deram por escrito nos pareceres que nos foram distribuídos, agora complementados com as exposições orais que aqui fizeram. Estamos numa fase da discussão na especialidade e, portanto, o que se pretende nesta fase é que contemos com todas as abordagens que são importantes para enriquecer o nosso debate em torno desta temática dos idosos e sobre elas ponderarmos as melhores soluções legislativas a adotar. Relativamente aos pareceres, e mais concretamente sobre o parecer que aborda a questão da alteração do Código Civil, nós reconhecemos que o parecer também reconhece, nós, Grupo Parlamentar do PSD, que o parecer também reconhece que os institutos da interdição e da inabilitação estão substancialmente desatualizados. E, portanto, isto vem muito ao encontro daquilo que este grupo parlamentar também entende. E registamos que o Conselho Superior da Magistratura considera positiva a introdução de alterações que nós, evidentemente, teremos em consideração e já equacionamos. Mas como estamos nesta fase do detalhe, digamos, da afinação de algo mais concreto, eu colocaria algumas questões também muito específicas relativamente àquilo que dizem, àquela que depois foi a nossa sensibilidade para as acolher, no sentido de percebermos se há aqui alguma compatibilidade de entendimentos sobre a matéria. A primeira delas tem a ver com a questão da dispensa da publicidade a ser vertida no artigo 892 do Código de Processo Civil. E nesta sede, depois de um reparo feito num parecer do Conselho Superior da Magistratura, nós queremos ser de permitir que o juiz decida sobre a publicidade da ação ou da sua dispensa, tendo em conta os interesses particulares da pessoa em situação de incapacidade e de terceiros. E, portanto, acho que era importante nós próprios estarmos dispostos a introduzir uma alteração que decidisse a si mesmo, ou seja, que só depois de o juiz determinar essa fixação de editais e de dar publicidade à interdição na sede da Junta de Freguesia é que essa realidade passaria a verificar-se. E pensamos que se nós acolhermos essa alteração, vamos de encontro a uma das preocupações expressas no parecer do Conselho Superior de Magistratura. Eu não sei se concordam ou não com esta nossa sugestão, que era a primeira que aqui colocava. A segunda tem a ver com aquilo que o Conselho Superior de Magistratura defende como uma das alterações a incorporar no regime adjetivo e que tem a ver com a previsão do estabelecimento de interrogatório do requerido. O PSD está disposto a considerar isso mesmo, por forma a que este artigo, o artigo 896 do Código de Processo Civil, seja alterado, por forma a que o interrogatório do requerido, da inabilitação ou da incapacidade, seja feito independentemente de ter ou não ter havido contestação. E, portanto, esta proposta vai ou não vai ao encontro daquilo que é a posição do Conselho Superior de Magistratura. Outra das sugestões que fazem tem a ver com a necessidade de se refletir sobre a introdução de uma disposição transitória que salvaguarde os efeitos das sentenças já proferidas e transitadas em julgado. E o que nós julgamos ser também de prever é que no prazo de um ano após a entrada da lei que definir estas alterações, o inabilitado, o interdito, o respectivo cônjuge, não eles, mas talvez o respectivo cônjuge ou a pessoa que viva com ele em situação análoga à do casamento, em união de facto, há mais de 2 anos, o tutor ou o curador possam, perante o Ministério Público, requerer ao Tribunal a reapreciação judicial da incapacidade, aplicando-se-lhe as novas regras relativamente à tutela e à curatela. No fundo, é o acolhimento da vossa proposta, mas com, digamos, com uma possibilidade subsequente dessa reapreciação poder ser feita. Depois, o Sr. Professor já aqui falou disto, da questão do mandato, é um pouco vago, mas ponderamos também acolher as propostas da redação alternativa ao artigo 141, que registramos naturalmente como positivas, talvez frisando que o Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida sugere que o número 3 deste artigo, que determina que os direitos de natureza pessoal se consideram sempre excluídos do mandato, possam, sem prejuízo de o otorgante poder designar um procurador de cuidados de saúde. Não sei se concordam ou não também com esta nova redação ou formulação. Depois, o parecer, que é muito completo e descritivo, alerta para o facto de não se prever qualquer consequência para a inobservância do dever de comunicação previsto no artigo 144, número 3. Esta observação parece-nos pertinente, que é uma observação que nos diz que deve constar que o agente incorre em responsabilidade civil e disciplinar quando não fizer essa comunicação. E nós até estamos dispostos a alargar esta imposição para qualquer violação do dever de comunicação ao Ministério Público, da assunção da gestão de negócios, ou o dever de comunicação ao Ministério Público pelo mandatário da situação da incapacidade determinante do exercício do mandato. Se concordam ou não também com esta extensão, com este alargamento. Depois, o parecer contém algumas críticas que nós não acompanhamos, não nos identificamos com elas. A primeira tem a ver logo com o título final da iniciativa, por forma a que nesse título se faça referência à alteração ao Código de Processo Civil. Nós aqui seguimos até a técnica legística de fazer como fizemos, por exemplo, na lei da organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, da lei das uniões de facto, da lei da procriação medicamente assistida, do testamento vital, etc., sendo certo também que o título final será depois acertado em redação final, e também que o título inicial da iniciativa traduz sinteticamente aquilo que é o seu objeto principal e cumpre aquilo que está no regimento da Assembleia da República. Critica também o parecer a ordem da enunciação legal de cada um dos meios de suprimento das incapacidades, por forma a que, em primeiro lugar, apareça a salvaguarda do direito, depois a tutela e só depois a curatela. Nós justificamos a ordem que lhe demos pelo facto do regime da tutela ser um regime supletivo da curatela. Foi só esse o critério. Quanto ao parecer no que respeita às alterações às leis eleitorais, também há uma crítica aberta ao projeto de lei que nós apresentámos, por forma a que se adequassem estas modificações também aos artigos correspondentes da lei eleitoral das Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores. A verdade é que nos parece que se trata de uma matéria da competência, da reserva da iniciativa daquelas Assembleias Legislativas, não podendo os deputados da Assembleia da República estar a legislar sobre matérias que dizem respeito a essas entidades por violação, parece-nos a nós, do artigo 226 da Constituição, que diz que os projetos de lei relativos à eleição dos deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas são elaborados por estas e enviados para discussão na Assembleia da República. Finalmente, e é aquilo que tem sido mais focado nas audições que têm ocorrido aqui na primeira comissão, as alterações sugeridas ao Código Penal, no sentido de criminalizar um conjunto de condutas que atentam contra os direitos fundamentais dos idosos. O parecer do Conselho de Magistratura também contém vários reparos que nos merecem consideração, como a necessidade da alteração da epígrafe do artigo 201-A do Código Penal e, especialmente, da necessidade de definição do conceito de idoso para efeitos penais. É certo que o parecer aí foca essa necessidade, mas também não é explícito relativamente àquilo que propõe relativamente a esta questão em concreto. Nós ouvimos aqui o Diretor-Geral de Saúde dizendo que, na falta de melhor critério, entende que se deve apontar para um conceito internacional de morte prematura que ocorrerá antes dos 70 anos e, portanto, diz que há justificação para se começar a considerar uma pessoa idosa aquela que atingir os 70 anos. Pois há quem considere, também de forma legítima e fundada, que deve ser só a partir dos 65. Isto não é uma matéria nada consensual, mas haveremos de, em sede de especialidade, aqui resolver esta questão. Mas era importante ouvir a opinião do Conselho Superior de Magistratura relativamente ao conceito de idoso que defendem para este fim em concreto, uma vez que o parecer é omisso relativamente a ele. Depois, registamos também como muito positivo que o Conselho Superior de Magistratura, no seu parecer, relativamente ao abandono dos idosos em hospitais, diga que a previsão legal é coerente com o esforço de aumento de tutela penal das pessoas idosas. Nós sublinhamos muito esta opinião, uma vez que a criminalização tem sido bastante criticada. Há quem diga, quem entenda que outras medidas de outro género, que não tenham enfoque ou consequências criminais, serão porventura mais eficazes. Mas a verdade é que o Grupo Parlamentar do PSD considera que o problema existe, é um problema grave, que nós temos que ir mais longe, temos que o enfrentar, temos que o combater e temos que, do nosso ponto de vista, perceber que se tratam de comportamentos que merecem a tutela e a censura jurídico-penal. Jurídico-penal e não outro tipo de censuras. Esta criminalização responde apenas a um clamor enormíssimo, a vários apelos que nos chegaram de pessoas que lidam muito de perto com estes problemas e que nos relatam situações muito lamentáveis de idosos que são abandonados nos hospitais por razões muito egoístas, geralmente é nas alturas de Natal, de férias, demonstrando que as famílias tratam os seus idosos como objetos e como seres dispensáveis. E, portanto, relativamente a isto, e sabendo nós, por aquilo que diz aqui, que disse aqui o bastonário da Ordem dos Médicos, que cerca de 10 a 15% das camas do Serviço Nacional de Saúde são ocupadas por idosos que foram abandonados em ambiente hospitalar, que é uma percentagem bastante significativa, qual é a posição do Conselho de Magistratura quanto ao conteúdo desta nova incriminação? Verdadeiramente o que interessará saber para o nosso grupo parlamentar é se o Conselho de Magistratura entende que a previsão ou a tutela penal, se é ou não é eficaz, se justifica ou não para combater este tipo de abandono e de drama que perpassa sobre a nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu queria chamar a atenção das senhoras e dos senhores deputados para a circunstância de serem 14h47. Temos plenário às 15, que assim define o termo necessário desta audição e que se as vossas interpelações tiverem a mesma duração da primeira, ficarão sem oportunidade de, pelo menos nesta sessão, ouvir as respostas das pessoas que estão atenciosamente nos visitam hoje. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça o favor.
Bem, tentando ser prático e rápido, até porque o tempo de facto não é pouco, vou ser breve nas saudações, portanto, mas de qualquer maneira não posso deixar uma palavra de agradecimento tanto ao Conselho Superior da Magistratura e à delegação aqui presente pelo parecer que tiveram, os pareceres, aliás, tiveram a oportunidade de nos facultar, colaborando com o Parlamento nesta produção legislativa e também com as apresentações que aqui foram feitas. E começando um pouco, se calhar até pelo fim da parte da intervenção do Sr. Deputado Carlos Peixoto, assim, entrando na questão da matéria penal. E aqui, de facto, o ponto do denominado abandono nos hospitais tem sido um tema muito, muito tratado nesta. Eu reparei que, de facto, no vosso parecer, não houve propriamente uma posição sobre o tema, limitaram-se, portanto, a fazer umas referências mais à formulação e até a uma enunciação de começar eventualmente por quem, portanto, no fundo, corrigindo a forma, sugerindo uma alteração de redação, mas a minha questão punha-se essencialmente no bem jurídico que está aqui em causa. E, portanto, o que é que se visa com aquela norma? E, considerando que se pretende proteger o idoso, a pergunta, eu sei que pode sair um pouco do âmbito estritamente penal, mas a pergunta é, e cingindo-nos que queremos proteger o bem jurídico o idoso, esta questão do abandono, sendo em unidade hospitalar e muitas vezes condicionada a um conjunto de situações até de saúde, a pergunta é se estará melhor ou não no hospital ou na família, e depende. E, portanto, a pergunta é se este tipo de crime em si mesmo, como está formulado, responde a esta necessidade. Relativamente a alguns comentários, já foram aqui abordados, aliás, nós acompanhamos muito das críticas e dos reparos e das sugestões que são feitas nos vossos pareceres, na perspectiva até, agradecendo muito a metodologia usada, porque vão ao ponto de sugerir mesmo alterações da redação, tanto concretas, muito, muito precisas. Mas, relativamente aqui à questão penal, de facto, há aqui referências a uma mistura dos crimes contra o património, contra a vida, na mesma epígrafe. É uma crítica que acompanhamos e a pergunta que faço é se está de facto, isto vem na linha daquilo que é habitual na nossa construção jurídica, digamos assim. Queria também que, se fosse possível, fizesse algum comentário, porque aqui há uma penalização no âmbito dos atos notariais, mas qual é a vossa opinião sobre tudo aquilo que não são atos notariais, que não são tratados? E, portanto, queria também fazer aqui uma outra referência, também ao conceito. Já agora pedia-vos também uma ajuda e um contributo na determinação deste conceito, de definição do conceito de idoso. Aliás, acompanhamos a crítica que há aqui muitas referências muito genéricas e conceitos relativamente indeterminados. Relativamente à posição no âmbito das normas da legislação eleitoral, também acompanhamos, obviamente, os reparos que são feitos de não serem considerados a legislação dos Açores e da Madeira, mas na parte civil a pergunta essencialmente que vos colocava era se consideram que as soluções legislativas propostas respondem de forma positiva àquilo que é a tendência hoje da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E, portanto, se vão no sentido, e se vão, acompanham, ou se são suficientes, vão de acordo com as melhores práticas legislativas sobre esta matéria, ou se por acaso ainda estão aquém daquilo que seria necessário. E, portanto, se o paradigma, digamos, desta convenção estão aqui assumidos nestas figuras. Por outro lado, esta questão da salvaguarda de direitos que foi referenciada e que nos parece também importante, conjugada aqui com um conjunto de... também já foi aqui abordada a explicação, tentou aqui, foi aqui referido a ordem, mas também a nós nos parece que a crítica tem sentido, porque não faz sentido inverter, aliás, faz todo o sentido inverter a ordem, salvaguarda de direitos, curatela e tutela, portanto há aqui de facto uma razão de ser deste acompanhamento. Mas a última questão que vos queria deixar e como comentário era, portanto, precisamente focar-nos, e onde terminámos, é se até na designação desta iniciativa, tanto por uma questão sistemática, por uma questão de se não há aqui alguma estigmatização até do idoso, digamos assim, ou das pessoas, e dá um conjunto de medidas que são depois colocadas em relação, portanto, no fundo, jogando com a Convenção e procurando salvaguardar que se deve ter sempre, dar a plenitude dos direitos à pessoa e só restringi-los no estritamente necessário. Portanto, eram estas essencialmente as perguntas que queria deixar e que pedia-vos que referenciassem, no sentido de nos poder, obviamente, ajudar a finalizar este processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Pediu a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho Superior da Magistratura. Quero começar, naturalmente, por vos agradecer quer os pareceres que nos enviaram, quer a exposição que agora fizeram e a vossa disponibilidade para nos ajudar neste processo legislativo. Dada a hora a que estamos, eu vou-me cingir a um aspecto que consideramos muito importante na proposta que temos diante de nós e que se prende com as alterações do Código Penal. O Sr. Desembargador Jorge Raposo referiu na sua exposição há pouco, se bem a entendi, e creio que sim, que se correria o risco de fazer incidir a criação de novos tipos de crime sobre, digamos, aspectos da realidade que já estão, de alguma maneira, cobertos pela previsão de outros tipos legais de crime. E que, portanto, porventura, uma solução legislativa correta seria a de considerar a especificidade de algumas das situações que aqui são objeto desta iniciativa legislativa, de as considerar como circunstâncias a ter em consideração no momento da apreciação dos casos concretos e, portanto, da definição das respectivas penas. Nós queremos dizer que acompanhamos, enquanto grupo parlamentar, essa observação da nossa realidade legislativa e pensamos que se trata de uma observação que deve ser tida particularmente em conta neste processo de trabalho. Mas queria, Sr. Desembargador e senhores restantes membros da delegação do Conselho Superior de Magistratura, solicitar também a vossa opinião para com relativamente a uma outra questão, que é esta. Ao longo destas audições, nós ouvimos diversíssimas entidades, já a este respeito também, e sem referir nomes, não porque tenha algum mal, mas porque são muitas as entidades que já ouvimos e que nos vieram dizer que na eventual adoção do tipo legal de crime de abandono de idosos, se correria o risco, isso foi muito vincado por diversas entidades aqui ouvidas, de diversa orientação, que se correria o risco de não levar em conta que na realidade social portuguesa concreta que temos, em muitas circunstâncias, mas muitas circunstâncias mesmo, aquilo que se abstratamente pode tipificar, enfim, como caracterizar como abandono de idosos, acaba por ser, em função das situações sociais e económicas concretas das famílias, acaba por ser muitas vezes um recurso de cuidado que nas casas de família com poucos meios não é possível ter. E, portanto, queria também obter da parte dos senhores membros do Conselho de Administratura a vossa reação para com riscos como este que referi e eventualmente outros que podem estar presentes e que do nosso ponto de vista estão presentes, como, enfim, creio que fica claro, na proposta de tipificação deste eventual crime de abandono de idosos. Creio que fiz entender a minha pretensão. Muito obrigado, de qualquer maneira, repito, pelos pareceres e pela vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar os nossos convidados e agradecer-lhes desde já a presença e os contributos que amavelmente nos remeteram e que agora também nos dão nota. Eu serei muitíssimo breve, atento adiantado à hora, mas não queria deixar de, de lhes dizer que este é um processo legislativo da maior importância, que no fundo muda um certo paradigma e que merece toda a atenção das instituições relevantes da nossa sociedade, e por isso a participação do Conselho Superior da Magistratura é essencial e não queria deixar de o frisar. Ao longo das audições que vimos fazendo, e já fizemos muitas, foram sendo feitos alguns reparos e sugestões, muitas vezes divergentes entre si, mas numa coisa... E nós temos todos vindo a convergir, sabendo-se que um quinto da população portuguesa tem mais de 65 anos de idade e atenta às especiais vulnerabilidades de alguma desta e de outra, não só desta população portuguesa, é especialmente pertinente olharmos para o problema. E por isso fiquei particularmente agradada com, posso dizer se calhar assim, com a conclusão genérica expressada aqui pelo Sr. Juiz Desembargador Dr. Jorge Raposo, de que estes diplomas seguem a tendência atual de proteção à vítima. É basicamente isto que está aqui em causa na parte criminal, por assim dizer. Estes diplomas não fazem mais do que isso nessa matéria e seguem um modelo que vem sendo adotado para outros tipos de crime no nosso direito. Trata-se, obviamente, de prevenção especial e não é diferente do que acontece noutros tipos de crime, que também já podiam ser enquadrados noutros tipos, e não obstante isso, achou-se que fazia sentido criminalizá-los especialmente, precisamente porque é preciso chamar a atenção para o problema, e é isso que nós aqui fazemos, e não é mais do que isso. E, portanto, não se compreende bem esta dicotomia de se achar que para os idosos não se pode ou não se deve fazer isto, que isto é, pode estigmatizar, quando para outros, noutros tipos de crimes, se fez exatamente o mesmo e não se fala em estigmatização, antes pelo contrário. Portanto, deixar essa nota. Para terminar, outra virtude para que tenham chamado a atenção ao longo destas audiências e que repito aqui, destas audições, peço desculpa, e que repito aqui, porque também gostava de os ouvir sobre isso, tem a ver com o facto desta questão ter alertado para a problemática do cuidador informal. Sem querer fazer menos cabo do papel do Estado, que é absolutamente essencial e vital, e que não era possível, e não era possível haver apoio aos mais vulneráveis se não fosse o papel do Estado, a verdade é que em casa... O apoio que o Estado também deve dar tem vindo a ser esquecido e agora pretendemos reverter também essa questão. Daí que lhes deixava apenas esta singela pergunta. Faz sentido ir-se mais longe, na opinião dos senhores doutores, legislando para acolher soluções que também olhem para o outro lado da questão, para o lado do cuidador informal, e para o que o CDS tem vindo a chamar a atenção e para a qual já apresentou várias propostas? Gostava também de os ouvir um bocadinho sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra o
Sr. Presidente. António Filipe. Sr. Presidente, eu não vou fazer perguntas pela simples razão de que não vou poder ficar para ouvir as respostas, mas não queria deixar de agradecer a colaboração e o parecer com que nos habilitaram, que certamente será um elemento indispensável para o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Desembargador.
Em meio minuto.
Contamos com alguma tolerância. Como pretende organizar a resposta, Presidente, ao conjunto das questões?
Faríamos também assim, parte criminal por mim e pelo Dr. Ruben, as questões mais técnicas, eu só tenho duas ou três coisas a dizer, e a mesma coisa aqui com o professor Alexandre.
Muito bem. Alexandre, com então, o Sr. Doutor começa.
Senhor
Deputador, faz a favor.
É curioso como, enfim, permitam-me que diga, de lados divergentes vêm as mesmas razões e os mesmos cuidados, e também os cuidados do Conselho Superior da Magistratura e daquilo que eu disse há pouco. Quando eu lembrei a possibilidade de pôr, é indesmentível para já, que a questão do abandono dos idosos tem a vertente social e tem a vertente de maldade, e tem a vertente que pode merecer tutela penal. Por isso é que não foi por acaso que eu falei do crime de maus-tratos, como o abandono, como uma parte do crime dos maus-tratos psíquicos, ou seja, Há pessoas que, infelizmente, têm mesmo que abandonar, ou enfim, ou é melhor estarem os idosos nos hospitais do que nas famílias, isso é indesmentível. E não há aí nada de mau, às vezes até há um bom espírito, há necessidades sociais e há bom espírito. Mas há outras em que há maldade, há dolo, há intenção de... há desinteresse pelos idosos. E aí sim, daí a minha referência aos crimes demonstrados, que creio que seria uma forma de, enfim, de ultrapassar a questão, para impedir, que é importante que se impeça, que situações que são apenas de desespero, de falta de condições, sejam tratadas como crime. Pronto, é esta a ideia em relação a essa questão. Relativamente a ao conceito de idoso, é uma opção absolutamente legislativa. Chamámos a atenção no parecer para o problema dos conceitos indeterminados, mas neste caso concreto os conceitos determinados também têm graves problemas. Há pessoas que estão precocemente envelhecidas. E será que essas pessoas não têm direito à mesma proteção de que aqueles que são mais... Enfim, a questão terá que ser resolvida, obviamente, por quem de direito, pelo Parlamento, pela Assembleia da República. Relativamente a esta nova, à questão da posição quanto a esta nova criminalização, julgo que já está também esclarecido qual é a posição, sim, mas com cuidado, enfim, tendo em atenção, para não misturar questões que não podem ser misturadas. Relativamente, eu julgo que... Relativamente à questão também da posição do Conselho Superior da Magistratura em relação a este novo tipo, eu creio que do parecer já decorria claramente que eventualmente seria melhor encaixar todos este tipo de condutas nos crimes já pré-existentes, nos tipos já pré-existentes. Até porque temos vários valores que são protegidos naquela norma. Tudo isto seria resolvido assim, e eu volto à minha ideia anterior, porque não pôr uma norma na parte geral do Código, agravando dentro da moldura penal, ou especificando que deve ser agravado o comportamento quando as vítimas sejam especialmente vulneráveis, idosos. Porque não? Resolveria muitas questões. Eu creio que, quanto à questão do cuidador informado, enfim, embora isto não tenha muito... não tenha ponderado muito claramente a questão, creio que faz sentido pensar no cuidador informado se os cuidados que presta são iguais, de uma forma semelhante, até para não fazer, para não criar um tipo em que o tipo de entidade que está em causa tenha a ver com a punição, e não criar dissintonias e desigualdades, que não terão razão de ser. E passaria ao professor Sousa Machado, enfim, julgo que as questões essenciais estarão, o doutor Ruben, não sei se...
Eu peço...
Doutor Ruben, então...
É preferível mantermos na parte penal, parte criminal e depois exatamente. A parte civil.
Boa tarde a todos.
Muito obrigado, senhor desembargador Jorge Raposo. Tem então a palavra o doutor Ruben Jovanes.
Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Vou tentar ser breve também e abordar os pontos que foram aqui questionados quanto à parte penal, da parte na qual intervi aqui na elaboração do parecer. Em primeiro lugar, a epígrafe, de facto, há aqui uma uma ideia que, pelo menos no âmbito do Código Penal, em regra a epígrafe transmite de forma resumida aquilo que é a conduta censurável e não tanto certa qualidade da vítima. Em princípio, alguém ser condenado por idoso é algo que seria estranho, até em termos, por exemplo, do registro criminal, alguém ter antecedentes por idoso ou ser condenado por idoso ou estar com pena de prisão por idoso. Seria algo que é estranho e não tem um significado. Ofensas contra idosos ou algo semelhante seria algo mais interessante. Se bem que, e penso que isso resultará do nosso parecer, acreditamos que a intervenção penal, neste caso, sobretudo ao nível de intervenção no Código Penal e não através de uma lei extravagante, que seria uma outra possibilidade, poderá ser feita casuisticamente nos tipos base que já existem, criando tipos agravados. Isto é, em vez da intervenção ser situada num capítulo próprio e num artigo próprio, ser ela antes, de certa forma, dispersada pelo Código nos bens jurídicos e nos crimes base onde deve ser relevante, ainda que criando um tipo autónomo, e acreditamos que há vantagens em criar um tipo autónomo. A criação de um tipo autónomo, muitas vezes, ainda que replicando o tipo base, tem alguma vantagem de, desde logo, poder agravar ou privilegiar a pena e, por outro lado, permite também, de certa forma, estimular a ação penal contra esse crime, porque existe um crime próprio e, portanto, muitas vezes isso leva também a alguma estimulação da ação penal. O caso da violência doméstica é um exemplo claro disso. Já existia dentro dos maus-tratos e esse crime já estava previsto. A conduta não era lícita antes da criação do crime, mas o crime, de facto, trouxe algo mais e trouxe um acréscimo de tutela penal evidente. Entrando naquilo que é a questão do conceito de idoso, de facto, no nosso parecer identificámos este conceito como um conceito indeterminado e como o perigo de criar aqui uma norma penal em branco na supervisão quanto a este conceito de idoso que deve ser definido. Agora, em concreto, a definição do conceito de idoso, há aqui uma boa parte, que é boa parte, ou totalidade, que é uma questão de opção política. Em primeiro lugar, a opção que foi transmitida aqui pelo Sr. Desembargador Jorge Raposo, que seria a extensão desta tutela penal a outras situações de vítimas especialmente vulneráveis em razão da idade, ou a limitação, de facto, a uma tutela prevista para pessoas mais velhas, para pessoas idosas. Caso seja esta a segunda intenção, e parece ser este que resulta do diploma, no fundo, uma concentração da tutela penal para a terceira idade, para a idade mais avançada, então aí acreditamos que, de facto, o critério cronológico seja mais seguro e confira mais certeza à norma penal, optando por um dos critérios, sejam os 70 anos, sejam os 65 anos, conforme houver intenção. Naturalmente, o critério cronológico tem essa vantagem de conferir certeza. Tem a desvantagem de excluir da sua proteção pessoas que, ainda que sofrendo de alguma deterioração em razão da idade, acabam por não atingir aquela idade mínima. Lá está, é uma questão de opção. Quanto ao crime de abandono, de facto aqui, como já resultou no nosso parecer e como bem disse o Dr. Jorge Raposo, o Conselho entende que de facto existe aqui vantagem nesta criminalização, existe aqui um espaço da ação penal próprio que poderá encontrar aqui algum campo já nos maus-tratos, mas que convém especificar. Em primeiro lugar, há aqui vários pontos quanto a este crime que entendemos que está bem feito e noutros que entendemos que deve ser repensado. A questão que deve ser repensada, na nossa opinião, é o conceito de cargo do agente, que se encontra a cargo do agente. Entendemos que aproveitar muitas vezes a linguagem que existe do Código Penal tem a vantagem de aproveitarmos também aquilo que já é o acervo doutrinário e jurisprudencial sobre esses conceitos. E isto tem sérias vantagens para o aplicador e evita erros que possam resultar da política legislativa. E aqui, aproveitando o conceito de quem tendo a seu cargo, à sua guarda, tendo a seu cuidado, à sua guarda, a pessoa idosa, neste caso já com a definição de idoso, tem a vantagem de trazer para este crime novo aquilo que já é o conceito do crime de maus-tratos. Por outro lado, aqui a questão do abandono, enquanto conceito de abandonar, este verbo, que poderia aqui ser tido como uma expressão também nova, não é inteiramente nova no Código Penal. Nós temos no crime de exposição ao abandono, no artigo 138, número 1, linha B do Código Penal, já se utiliza a expressão de abandono. Este conceito é um conceito que está desenvolvido pela doutrina, está desenvolvido também na jurisprudência, portanto é um conceito que, embora admita que pode permitir alguma discussão, está claro que a ideia de abandono, de romper com o vínculo que existia anteriormente, uma intenção clara nesse sentido. Depois, a questão quanto a este crime de eventualmente algumas condutas justificáveis, algumas condutas que não são censuráveis, poderem em abstrato preencher o tipo objetivo do crime e apreço, no fundo a ideia de que alguém que, por uma razão humanitária, acaba por deixar o idoso num hospital, ou por não ter condições, ou por, no fundo, não ter comportamento lícito alternativo, digamos assim, se vê obrigado, bom, isto, enfim, isto resulta em quase todos os tipos do Código Penal, com exclusão de alguns em que a tipicidade é muito, 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 muito definida, em muitos outros há sérios riscos da conduta lícita, em teoria, preencher o crime, e quanto a isso temos condutas que são funcionalmente lícitas, temos condutas que são cuja licitude é excluída por uma norma que a exclui, e temos condutas que simplesmente, em termos factíveis, qualquer aplicador consegue perceber que aquela conduta não está a preencher o crime. Eu dou sempre o exemplo da burla de um incumprimento contratual. Muitas vezes qualquer incumprimento contratual em teoria poderia ser quase tido como uma burla. No entanto, não é, porque nós sabemos que não preenche o conceito e nem tem esta sensibilidade que terá o abandono. E, portanto, entendemos que, de facto, mal ou bem, e aqui neste caso entendemos que bem, a intervenção penal neste campo é necessária e que há, de facto, aqui uma tutela penal a envolver. Outra questão que tem sido, que tanto quanto sei, poderá ser questionada quanto ao crime de abandono é, de facto, que seja o cuidador, aquela pessoa que, no fundo, acabou por intervir junto ao idoso e que, de repente, o abandona, passa a expressão, que é censurável e, no fundo, há aqui quase como a ausência de censura contra as outras pessoas que não tomaram... que não tomaram conta do idoso. Bom, enfim, isto aqui, a justiça de criminalização existe porque, de facto, houve alguém que teve uma intervenção primária e que depois se demitiu dessas suas funções de forma violenta através deste abandono. Ainda quanto ao bem jurídico tutelado aqui pelo crime de abandono, entendemos que aqui há uma violência psicológica que está naturalmente implícita, ainda que o abandono acabe por não criar risco para a vida ou para a saúde pública ou para a saúde ou para o corpo do idoso, porque está abandonado numa instituição hospitalar ou num lar de seriedade. A verdade é que há de facto a violência psicológica deste abandono, que, na nossa opinião, deve ser de facto tutelada. Ainda quanto às questões que foram suscitadas e que já fomos abordando, a mistura de bens jurídicos de facto aqui neste tipo penal, lá está, foi como referimos. Entendemos que talvez a opção por um tipo autónomo e por um capítulo próprio talvez não tenha sido a melhor e que a intervenção de uma coação agravada, uma usura agravada ou uma falsificação de documentos agravada ou um tipo próprio para o efeito seria a forma adequada. Contudo, esta intervenção terá que ser repensada no que respeita às molduras penais sob pena de criarmos aqui crimes com penas mais leves do que o tipo original e sim deve ser repensada, em particular à linha B deste artigo 201, a pena devia ser no mínimo de pena de 1 a 5 anos para poder, no fundo, equiparar-se com a coação agravada e a mesma coisa quanto à linha C, cuja pena devia pelo menos ir de 1 a 3 anos para também ser equiparada à coação agravada na forma tentada. No que respeita à questão colocada quanto à penalização dos atos notariais, de facto aqui a conduta está muito limitada. Está limitado a lavrar o ato notarial, sendo que aqui o bem jurídico protegido, o património, tem várias formas de ofensa e o ato notarial não é a única forma de disposição patrimonial que está aqui em causa, daí que, no nosso parecer, entendemos que se possa importar também para aqui aquilo que é a previsão da usura e, no fundo, incluir o conceder ou prometa, sob qualquer forma, a seu favor ou a favor de outra pessoa, vantagem pecuniária, no fundo, uma previsão de conteúdo mais genérico. Ainda quanto a esta linha... Ah, muito bem. E, no fundo, quanto às questões que foram colocadas, julgo que seja isto que foi suscitado e que me convém.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rubens Levantes, designadamente pela boa vontade em nos ajudar a cumprir horários difíceis.
Sr. Carlos Castelo Branco vai...
Boa tarde, renovo os cumprimentos a todos, de forma telegráfica mesmo. Relativamente à questão do deputado Fernando Anastácio, julgo que há plena conformidade com a Convenção. Podia ter sido mais longe, porventura, mas onde a Convenção é inovadora, o artigo 19, o direito a viver de forma independente e a ser incluído na comunidade, julgo que não conflitua com os princípios que estão consignados. Não se chegou a esta enunciação no artigo 139, mas a inclusão por outrem, por quem salvaguarda e quem proteja os direitos, parece-me que está compatibilizado. Relativamente às questões do deputado Carlos Peixoto, de forma também telegráfica, parece-me positiva, e aqui falo a título pessoal, o repensar da eventual dispensa, deixando ao juiz a questão da publicidade ou não da interdição, da tutela, do processo de tutela. Parece-me que é francamente positivo o repensar do artigo 896 e levando à intervenção do juiz, mesmo que a ação não seja contestada. A alternativa é a que consta do parecer, a eventual utilização de um meio que não implique a intervenção do juiz, um meio de prova. Parece-me que é positiva também a norma transitória que se prevê o tal ano para salvaguarda dos efeitos das sentenças já proferidas. Eu não sei se completaria essa norma com uma norma de correspondência de institutos. Uma norma que identificasse interdição tutela, onde está interdição nas várias leis, e há vários casos, para além dos que eu refiro no parecer, o artigo 20, número 2 e 4, 950, número 1, 1001, número 2 e 1014, número 4 do CPC, também o 495, número 1 do CPC e o 131, número 1 do Código de Processo Penal, a propósito de quem tem capacidade para testemunhar, estão lá referências à interdição. Também o artigo 1970, a linha A do Código Civil, a propósito de quem não pode ser administrador de bens, também há referência à interdição e à inabilitação, neste caso, e são artigos que também precisavam de ser mexidos. Ou então, adotar-se esta solução de correspondência de institutos. Julgo que, eu não sei se percebi muito bem, mas o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida teria uma salvaguarda ou uma exceção ao número 3 do artigo 141, que eu julgo que teria que ser, no fundo, saber-se em que termos é que é pensada e regulamentada, no fundo. O cuidador de saúde, sim. E quanto às questões formais, portanto, são questões formais, não me meto nisso. Quanto à questão do artigo 226 da Constituição, também não, era só uma questão para memória futura, se assim se pode dizer, não, é óbvio que não faz parte, e portanto seriam estes aspectos. Muito obrigado.
Sr. Dr. Carlos Cachalo Breico, lamentando esta escassez de tempo que não conseguimos prevenir, agradeço muito os vossos contributos e declaro encerrada a sessão.